Seus entes da costa.
Hã?
Seus parentes.
A minha irmã melhorou um pouco. Meu sobrinho, graças a Deus, saiu do hospital. Meu cunhado saiu. Mas meu sobrinho estava internado fazia 14 dias.
Mas não,
eu perdi,
cara.
Meu sobrinho também saiu, tá bonzinho. Agora meu pulmão. Pneumonia silenciosa. Não sabia nem que existia isso.
Boa noite, meus colegas vereadores. Boa noite aos funcionários da casa. Boa noite a Silvana, o Cineide aqui presente. Obrigado. Boa noite a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais e também pela Rádio Difusora. Antes da gente iniciar nossa reunião, levemos nossos pensamentos a Deus. Peçamos a Ele a luz do Espírito Santo para nos capacitar da melhor forma de realizar esse nosso encontro, essa nossa reunião. Peço também um silêncio, uma oração para as vítimas, né, do furacão lá no Paraná, Rio Branco do Iguaçu, né? Não me fala a memória, uma tragédia muito dolorosa. E a gente não sabe nem o que falar numa hora dessa, né? Mas Deus há de abençoar, eles vão reconstruir suas vidas e vencer novamente. É o que a gente peça a Deus, é isso. Peço ao vereador Renan, secretário da mesa, que faça a chamada de presença, por favor.
Boa noite, excelentíssimo.
Boa noite.
Boa noite, companheiros.
Boa noite.
Boa noite.
Pois bem, dando início à chamada pelo senhor Adriano Aparecido de Queiroz.
Presente.
Dárcio Silva Neto.
Presente.
Francisco Ronivaldo Rodrigues.
Presente.
Manuel Galdino Proença.
Presente.
Moacir Aparecido de Queiroz.
Presente.
Renan Diego Queiroz, presente. Ronaldo César Ribeiro.
Presente.
Todos presentes. Assim eu encerro, senhor presidente.
Obrigado. Havendo quórum, declaro aberta a segunda reunião ordinária de novembro de 2025. A ata da reunião anterior está à disposição. A ata está aprovada.
De hoje?
O que é hoje?
Pode ir lá na mãe em busca.
Instalação do pequeno expediente. Leitura do projeto de lei número 46/2025, que autoriza a adesão do município de Fortaleza de Minas no programa de serviço de expansão municipal consorciado, o SINC, a ser implantado pelo consórcio AMEG, que define os procedimentos de expansão sanitária de produtos de origem animal e da outras providências.
Exposição dos motivos. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, cumprimentando-os respeitosamente, vimos apresentar incluso o projeto de lei que visa o serviço de inspeção, que visa criar o serviço de inspeção municipal consorciado a ser realizado de forma consorciada. Com efeito, o artigo 23, inciso 8º da Constituição da República de 88, estabelece como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Município fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Imbuído neste mister, a União editou a Lei 1.283, de 18/12/1950, que dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, que determina a obrigatoriedade da prévia fiscalização, sob o ponto de vista industrial e sanitário, de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, sejam ou não adicionados de produtos vegetais, preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito. A fiscalização é realizada nos estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades rurais com instalações adequadas para o abate de animais e o seu preparo ou industrialização, sob qualquer forma, para o consumo, nos entrepostos de recebimento e distribuição do processo e nas fábricas que industrializarem, nas usinas de beneficiamento do leite, nas fábricas de laticínio, nos postos de recebimento, refrigeração e desnatagem do leite ou de recebimento, refrigeração e manipulação dos seus derivados e nos respectivos entrepostos, nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos derivados, nos entrepostos de que, de modo geral, recebam, manipulem, armazenem, conservem ou acondicionem produtos de origem animal nas propriedades rurais que produzem ou manipulam produto de origem animal ou produto dele derivado, nos estabelecimentos atacadistas e varejistas de produtos de origem animal destinados ao consumo humano ou animal. Os custos para a implantação de um sistema municipal são altos e exigem apoio técnico constante. Assim sendo, afigura-se mais vantajoso para o município a implantação de sistema de inspeção de forma consorciada com outros municípios da região, permitindo a divisão de custos e a composição de equipe maior para completa e mais capacitada. A comercialização de produtos de origem animal dentro de uma região insere-se na competência do Estado para a fiscalização sanitária intermunicipal. No Estado de Minas Gerais, essa fiscalização é realizada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, autarquia criada para essa finalidade. A lei de criação do IMA é a lei que dispõe sobre a inspeção e a fiscalização sanitárias dos produtos de origem animal do Estado de Minas Gerais, leis estaduais 10.594 de 92 e 11.812 de 95, expressamente prevêem a possibilidade de o IMA firmar convênio com municípios e órgãos e entidades municipais visando a fiscalização integrada do processo de produção e comercialização de alimentos. O consórcio AMEG aprovou em Assembleia Geral a criação do programa Serviço de Inspeção Municipal Consorciado, SINC, que está implementado com o apoio técnico do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária. De acordo com o contrato de consórcio, o consórcio AMEG possui como finalidade planejar e executar projetos e programas que visem um desenvolvimento regional sustentável ao planejamento das gestões administrativas de seus consorciados e a formulação de políticas públicas regionais que venham beneficiar a população do Alto Paraopeba e municípios circunvizinhos. O consórcio da AMEG é uma associação pública de natureza autárquica, pertencente à administração indireta de todos os municípios consorciados, e nessa qualidade poderá exercer atividades de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal de competência dos municípios consorciados, assim como o IMA é uma autarquia estadual e executa as atividades de competência do Estado de Minas Gerais. Assim sendo, o consórcio AMEG poderá exercer o poder de polícia das atividades de inspeção e fiscalização, compreendendo as atividades que lhe são inerentes, tais como regulamentação, poder de legislar, poder de consentimento, poder de fiscalização e poder de aplicar sanções. O Programa Serviço de Inspeção Municipal Consorciado, SINC, do consórcio AMEG, está adequado ao novo Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA. Por derradeiro, pretende-se ainda a revogação das leis municipais número 976, de 21 de março de 2011, e 978, de 2 de maio de 2011, que tratam sobre a mesma matéria. Portanto, depois que o SINC estiver implantado, o consórcio AMEG poderá solicitar adesão ao SUASA. A adesão ao SUASA permitirá aos empreendimentos inspecionados pelo SINC comercializarem seus produtos em todo o território brasileiro. Deste modo, encaminhamos o presente projeto de lei incluso para análise desta augusta Casa Legislativa, solicitando seja analisado e votado em regime de urgência para o município, para que o município possa fazer parte do programa de inspeção regional a ser implantado pelo consórcio AMEG. Considerando que haverá redução de despesas, deixa de autuar a estimativa de impacto orçamentário financeiro e a declaração de compatibilidade de despesa. Com votos sinceros, Márcio Domingues Andrade, prefeito municipal.
Obrigado. Leitura do projeto de lei número 47/2025, em conformidade com ADPF 567, ministro Alexandre de Moraes, e RE, ministro Luiz Fux, por previsão na Lei Orgânica Municipal de Fortaleza de Minas, no capítulo 2, seção 3, artigo 14, inciso 1 e alínea E, propõe, vixe, PXSNT, lei que visa proibir o uso de fogos de estampido, permitindo apenas os efeitos visual silencioso.
Projeto de lei número 47, de 6 de novembro de 2025, em conformidade com a DPF 567, ministro Alexandre de Moraes, IRE, ministro Luiz Fux, e por previsão na Lei Orgânica Municipal de Fortaleza de Minas, no capítulo 2º, seção 3, artigo 14, inciso 1º, alínea E, propõe a presente lei que visa proibir o uso de fogos de estampido, permitindo apenas os de efeito visual e silencioso. O povo de Fortaleza de Minas, por seus representantes legais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibida em todo o território do município de Fortaleza de Minas a comercialização, queima, manuseio, utilização e solturas de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos que causem poluição sonora, independente do local de sua fabricação ou do nível de intensidade do ruído emitido. Artigo 2º. Permanece permitida a utilização de fogos de artifício de efeitos visuais que não produzem estampido. Artigo 2º-A. A proibição de que trata esta lei visa a reduzir a poluição, sonora, proteção da saúde pública da população sensível, incluindo idosos, crianças, pessoas com transtornos do aspecto autista e enfermos, bem como a defesa do bem-estar animal e a proteção do meio ambiente, como acidentes de incêndio. Artigo 2º-B. As sanções administrativas aplicam-se sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis nos termos da legislação vigente. Artigo 2º-C. O poder público poderá firmar convênios com órgãos ambientais e de segurança pública e de defesa civil com o objetivo de assegurar o fiel cumprimento desta lei, inclusive por campanhas educativas e informativas. Artigo 3º. O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará os infratores às seguintes penalidades. 1. Pessoa física, a 10 UFPM, Unidade Fiscal Padrão Municipal. 2. Pessoa jurídica, a 30 UFPM. Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas em dobro, em caso de reincidência. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Fortaleza de Minas, 6 de novembro de 2025. Ronaldo César Ribeiro, Sargento Ronaldo, vereador.
Obrigado. Leitura do projeto de lei número 48/2025, que altera os dispositivos da Lei Municipal número 1365, de 9/7/2025, que autoriza o Poder Executivo a criar crédito especial e dar outras providências.
Exposições dos motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, submeto a elevada consideração de Vossa Excelência o incluso projeto de lei que altera dispositivos da Lei Municipal número 1365, de 9 de julho de 2025, que autoriza o Poder Executivo a criar crédito especial e dar outras providências, objetivando a adequação dos recursos originalmente fixados em face de reestimativas financeiras e necessidades supervenientes da administração municipal. É sabido que, nos termos do artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal e dos artigos 40 a 46 da Lei 4.320, de 17 de março de 64, a abertura de créditos especiais depende de autorização legislativa específica e indicação dos recursos correspondentes. Assim, qualquer modificação nos valores, na destinação ou na fonte dos recursos deve igualmente dar-se por meio de lei, assegurando o respeito ao princípio da legalidade e à transparência na execução orçamentária. A presente alteração visa, portanto, readequar o orçamento municipal às reais necessidades da execução das políticas públicas, corrigindo discrepâncias entre os valores inicialmente previstos e os efetivos do projeto em andamento, além de harmonizar as dotações e as reclassificações funcionais e programáticas exigidas pela legislação financeira vigente e pelos sistemas oficiais de contabilização e acompanhamento do sistema das finanças públicas. Importa ressaltar que a presente medida não implica aumento de despesa global, autorizada na Lei Orçamentária Anual. Tampouco compromete os resultados fiscais fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma vez que os recursos adicionais necessários serão obtidos mediante anulação parcial de dotações orçamentárias de que se mostram superavitárias, conforme demonstrados no presente projeto de lei. Desta forma, a alteração proposta preserva o equilíbrio orçamentário e financeiro do município, observando rigorosamente o que dispõe os artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente quanto à demonstração da origem dos recursos e a manutenção da legalidade e responsabilidade na gestão fiscal. Além dos aspectos legais e contábeis, essa medida possui caráter de urgência administrativa, tendo em vista a continuidade das ações governamentais relevantes que não podem ser interrompidas por insuficiência de dotação orçamentária, como a execução de obras em andamento, aquisição de bens essenciais e manutenção de serviços públicos essenciais à população. A readequação agora proposta, traduz o compromisso deste governo municipal com a boa gestão dos recursos públicos, promovendo ajustes técnicos necessários à execução eficiente do orçamento, em alinhamento com o plano plurianual vigente e as metas da lei de diretrizes orçamentárias, evitando o contingenciamento de ações prioritárias e assegurando o atendimento das demandas sociais que mais impactam o bem-estar da comunidade. Diante de tais fundamentos, reafirma que a aprovação da presente alteração legal não constitui mera formalidade burocrática, mas um instrumento legítimo de governança fiscal responsável, indispensável para que a execução do orçamento municipal reflita de forma fidedigna a realidade operacional e as demandas emergentes da administração pública. À vista do exposto e considerando o caráter técnico, jurídico e administrativo desta proposição, solicito a esta Casa Legislativa a aprovação do presente projeto de lei em regime de tramitação urgente, confiando na habitual sensibilidade e compromisso de Vossas Excelências com a legalidade, a responsabilidade fiscal e a eficiência da gestão pública municipal. Gabinete do Prefeito Municipal de Fortaleza de Minas, aos 7 dias do mês de novembro de 2025, Márcio Domingos Andrade, Prefeito Municipal.
Obrigado. Resulta o projeto de lei número 49/2025, que autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito suplementar e da outras providências.
Exposição dos motivos. Fortaleza de Minas, 10 de novembro de 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho a elevada apreciação de Vossas Excelências, incluso o projeto de lei 49 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 1.034.361,76. A proposta se fundamenta na celebração do convênio de saída número 12.31.001.059/2025-CEAPA, firmada entre o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o município de Fortaleza, de Minas, que tem por objetivo a aquisição de uma pá carregadeira e uma retroescavadeira destinadas à melhoria da infraestrutura rural, apoio à produção de alimentos e execução de ações estruturantes no meio rural, tais como a manutenção e conservação de estradas vicinais, construção de barragens de contenção de águas pluviais, terraços e demais obras ambientais. A abertura deste crédito suplementar é necessária para a inclusão da referida operação no orçamento vigente, em observância ao disposto nos artigos 40 a 43 da Lei Federal 4.320 de 64, que trata dos créditos adicionais, bem como em atendimento ao artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal, que exige autorização legislativa específica para abertura de crédito suplementar. Cabe destacar que a operação proposta não implica aumento de despesa global prevista na Lei Orçamentária Anual, uma vez que se trata de recurso proveniente de excesso de arrecadação, devidamente comprovado e registrado pela área contábil, respeitando-se o equilíbrio fiscal e os princípios estabelecidos na Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O crédito, uma vez aprovado, permitirá ao município executar integralmente as ações previstas no convênio estadual, viabilizando investimentos diretos na melhoria da infraestrutura rural e atendendo demandas históricas de produtores e comunidades do interior. Diante disso, e considerando a importância e urgência da matéria, solicito que o presente projeto de lei seja apreciado em regime especial de urgência, conforme previsto no regimento da Câmara Municipal. Márcio Domingos Andrade, Prefeito Municipal de Fortaleza de Minas.
Leitura do projeto de resolução número 5/2025, que cria cooperação com outras câmaras municipais para o uso de veículos e recursos em viagem de interesse da Câmara Municipal.
Proposição de projeto de resolução número 5, de 13 de outubro de 2025, cria cooperação com outras câmaras municipais para o uso de veículos e recursos em viagens de interesse da Câmara Municipal. Artigo 1º. Os veículos oficiais da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas destinam-se exclusivamente ao serviço administrativo e político em viagem relacionadas aos interesses da Câmara. Artigo 2º. O uso de veículos oficiais da Câmara mediante requerimento formal contendo data, justificativa, itinerário e número de passageiros. Artigo 3º. Os veículos poderão ser conduzidos por motoristas do quadro da Câmara, vereadores ou servidores autorizados pelo presidente ou presidente em exercício da Câmara Municipal. Artigo 4º. Fica vedado o uso dos veículos para finalidades pessoais, transporte de pessoas estranhas aos serviços públicos, trajetos não autorizados ou atividades estranhas às funções da Câmara. Artigo 5º. Poderá ser estabelecida cooperação técnica entre a Câmara e outras câmaras municipais para o uso compartilhado de veículos em viagens de interesse comum, sendo as despesas de uso de responsabilidade da Câmara que utilizar o veículo, sem repasse financeiro entre as partes. Artigo 6º. Os usuários dos veículos oficiais deverão assinar termo de responsabilidade, comprometendo-se a respeitar as normas estabelecidas, bem como arcar com multas e despesas ocasionadas por infrações. Artigo 7º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sargento Ronaldo César Ribeiro, vereador.
Obrigado. Então está aí, né, a leitura dos projetos e da resolução, né, para todos que já acompanhamos, já conversamos sobre eles aí no plenarinho. É, nós temos aqui também, pessoal, nós temos que marcar uma audiência pública a respeito do orçamento. Então, eu queria ver com vocês uma data aí para a gente estar fazendo, se o pessoal quiser ir em dezembro, né? É um mês sim, que tem muita coisinha conversando com vocês, eu vou ter algumas extraordinárias, mas essa aqui tem que ser na ordinária, né? Ou não? Não, não é na audiência, é audiência.
Audiência pública.
Então, a gente tem que ver uma data aí mais rápido, porque quando conversamos, tem muitos eventos também no mês de... Apesar que, infelizmente, as pessoas não comparecem, né? A gente pede, a importância de estar participando, principalmente no orçamento, mas, infelizmente, a gente está vendo uma data aí, a gente está fazendo ela aí. Ô, vereador, mira seu calendário para dezembro, por favor. Obrigado. Arranja um dia para mim. Acabou no ano, né? Então, nós temos uma... dia 10 nós já temos, né? Um compromisso, 10 de dezembro.
Para mim, o dia que marcar...
Dia 3, numa quarta-feira, o que vocês acham?
Ué, para mim dá, se todo mundo concordar, né?
Dia 3. Você vai ver mais para frente, que eu vou pedir lá para dar uma enxugada. Então aí, a gente conversa com ele lá, assim, porque pode ter algumas mudanças aí na LDO, entendeu? Aí, então, na próxima a gente... vou dar uma enxugada, ela parece que está meio arrochada ainda, certo? Então, na próxima reunião, a gente vai pensar numa data aí que fica bom para todo mundo, para a população, né? Porque, igual eu falei, o dezembro tem muitos eventos, formatura, confraternização de trabalho e tudo mais. Então... a gente na próxima reunião, vou colocar na pauta também para a gente estar vendo uma data aí, viu? Informo então sobre a mesa de vocês, cobras de respostas e requerimentos e também de ofícios. Na hora da votação, vou pedir. Passo agora então para o grande expediente. Vou conceder 10 minutos a cada vereador para uma fala. Renan, fica à vontade.
Primeiramente, religiosamente, mais uma vez, a minha paz do Senhor. Boa noite, companheiros de casa.
Boa noite.
Boa noite.
Aos presentes, aos que nos ouvem e nos seguem pelas redes sociais, o meu bom dia, boa tarde ou boa noite. Inicialmente, no tempo que me é conferido, para externar a minha opinião, exclusivamente a minha opinião, em relação à proposição de resolução número 5, no meu entendimento, não mais que confabula um possível acordo de mútua cooperação entre as câmaras, pois, legalmente falando, não se faz possível repasse financeiro algum entre câmaras, nem mesmo para o rateio de comprovadas despesas como pedágio ou combustível contraídos em viagens comuns. Quem diria com manutenção dos veículos? Ou seja, não enxergo no proposto relação alguma de mutualismo ou reciprocidade. Pelo contrário, consolida prática vexatória, a famosa carteirada, pois é prevista somente entre parlamentares. Pois, até onde eu sei, um agente da sociedade civil também pode almejar recursos para a sua cidade, inclusive com destino comum aos nossos, mas ainda que em trabalho voluntário, não se pode gozar desse benefício, porque ele não é vereador. Prática essa, inclusive, caracterizada e proibida conforme regimento interno dessa casa. Cabe ressaltar que, com o meu dinheiro e somente com o meu, eu lhe dou como bem entendo. Dou carona para quem e para onde eu quero. Mas o dinheiro público exige critérios, metodologias, inclusive já estabelecidas aqui nessa casa de lei, salvo engano. E para fechar minha linha de raciocínio, estou aqui para legislar em causa da minha gente, em prol da minha comunidade. E de maneira alguma vejo como dar carona exclusivamente aos vereadores de outros municípios poderia ser benéfico ao meu povo. Quanto ao projeto número 46, que diz respeito à acreditação do selo de inspeção SIM, postulo pela aprovação e implementação do mesmo, pois, como já me posicionei anteriormente como apoiador do agro, não poderia ser diferente, uma vez que almejo o crescimento, a projeção e o fortalecimento da agricultura familiar. E diante disso, eu já gostaria de pedir mais apoio ao Executivo, em nome do pequeno produtor, daquele que não tem condições de estruturar-se, mas tem vontade, necessidade de comercializar, de vender o seu frango, seus ovos, seu mel, queijos, sua produção. Eu gostaria de requerer, primeiramente, meu primeiro requerimento, eu gostaria de requerer que o Executivo viabilizasse a disponibilização para a comunidade da construção de um local adequado que atenda, que futuramente atenda, que eu acredito que esse projeto do SIM vai passar, que futuramente atenda às exigências sanitárias para o devido processamento, creditamento e escoamento de sua produção, da sua agricultura familiar. Também gostaria de, aproveitando o ensejo, convidar toda a população, em especial produtores rurais, para junto debatermos temas de importância e relevância ao desenvolvimento agrícola de nosso município, na primeira conferência de desenvolvimento sustentável desse município. E já adianto que ao final da conferência haverá o sorteio de sementes de feijão e milho, adquiridas por meio de emendas parlamentares. E diga-se de passagem, um forte abraço aí, Mindim Madeira, a toda a sua equipe. A conferência se dará aqui na Câmara Municipal amanhã, a partir das 18 horas, e todos estão convidados. E nessa mesma pegada aí, também solicitando mais apoio do Executivo aos pequenos e micro empreendedores de nossa cidade. Graças a Deus, toda a minha vivência aqui, nesse município, desde que nasci, me proporciona muito contato com todos, tendo constantemente debatido com esse segmento, moveleiro, serralheiro, vidraçaria, um forte abraço aí, Luciano, confeitaria, e todos, sem exceção, pedem apoio, e inclusive alguns já estão migrando para outros municípios, justamente pela falta de apoio e pelas taxas de impostos significativamente mais altos, executadas aqui. Aqui geralmente é 3,5, o pasto está cobrando 3. Eu amo aqui, mas tem muita gente que está evadindo a nossa cidade por falta de apoio. Como todos sabemos, a prefeitura dispõe de diversos terrenos na cidade, na rua Belo Horizonte, na Oraida 1, Oraida 2, na rua Passos, ao longo da saída da cidade, que inclusive estão construindo ali na saída, ali ao longo do início da rodovia. De maneira que, em segundo, eu gostaria de requerer que, de maneira clara e transparente, o Executivo disponibilizasse esses terrenos para este segmento, para que eles possam sair, por exemplo, de aluguéis e possam investir aqui em nossa cidade, possam gerar empregos e gerar renda para a nossa cidade. Eu também gostaria de requerer, aqui o meu terceiro, ao Executivo que entre em contato com os respectivos responsáveis para assim reestabelecer a sinalização noturna da torre de telefonia de celular aqui, no caso a Vivo, porque temos outra aqui, uma vez que isso é uma exigência legal para o funcionamento. O ano passado, o senhor Adenilson repassou determinado valor à AMA, Associação de Amigos do Autista, de São Sebastião do Paraíso. É uma ONG. Foi uma quantia ínfima em relação aos serviços prestados pela instituição a algumas crianças de nosso município. Foi passado, inclusive, pela Câmara. Se não me falha a memória, R$5.000, né?
Foi aprovado pela Câmara. 5 ou 10?
Mas parabéns, senhor Adenilson.
Foi 10 mil.
10 mil. Parabéns, senhor Adenilson, pela iniciativa. Fato é que nosso SERD, Serviço Especializado em Reabilitação de Deficiência Intelectual, em nosso município atualmente, a APAE faz esse serviço, mesmo com diagnósticos fechados, particularmente, os pais arcam aí com consultas particulares fora do nosso município para fechar diagnóstico de suas crianças. Mesmo com esse diagnóstico fechado, não consegue, o SERD, a APAE, no caso, não consegue absorver a demanda existente. Inclusive, tem certas mães que têm procurado outras instituições solicitando apoio aí, porque estão aguardando o atendimento para suas crianças na fila, já com o diagnóstico fechado. E procurado por alguns pais, entrei em contato com os funcionários da AMA, para ser mais específico, com a Jaqueline, ponderando a respeito da ampliação do serviço para mais pessoas de nosso município. A mesma me informou que, mesmo sem contribuição alguma, a instituição, que é uma ONG de São Sebastião do Paraíso, mantém o serviço para 3 de nossas crianças. E que, para ampliação deste serviço para mais crianças que estão aguardando na fila, que o SERD não está conseguindo absorver, faz-se necessário a contribuição por parte de nosso município, assim como os demais municípios o fazem. Bom Jesus faz, Jacuí faz, através de estorno de penas, num valor de aproximadamente R$170 mil, outros municípios pagam individualmente por criança. Então, tendo o conhecimento da necessidade, da existência, da dotação orçamentária e ficha para tal, faço da palavra para, em quarto aqui, requerer que o Executivo não negligencie tal fato, faça uso dos mecanismos disponíveis para ampliação e atendimento de nossas crianças. Enfatizo que, caso a administração opte por não destinar essa dotação a esta entidade, o valor de R$10 mil, que já existe em caixa lá nas fichas, eu tive lá na prefeitura, eu verifiquei com o contador, o valor existente em caixa, no caso R$10 mil, será liquidado no fechamento do orçamento no final do ano. Ou seja, falta vontade, falta o executivo procurar firmar convênio com a instituição. Inclusive, essas 3 crianças fazem o acompanhamento sem repasse por parte do nosso município. Quanto ao projeto número 48, autoriza o Executivo a criar crédito suplementar de aproximadamente R$700 mil para garantia da continuidade do serviço para a construção de uma quadra na Alzira Álvares. Obedece à lei de responsabilidade orçamentária, fiscal, com existência de recurso e destinação bem definida, e muito bem definida, a ser utilizada por nossas crianças. Posso dar uma esticadinha de um segundo aqui para acabar? Quanto ao projeto número 49, trata da autorização também para o Executivo de criar crédito suplementar de aproximadamente R$1.034.000 para adequar o orçamento e garantia da continuidade do serviço, que no caso trata-se da aquisição de uma pá carregadeira e de uma retroescavadeira, assim obedecendo também à lei de responsabilidade fiscal, com definição clara e crédito disponível. Ô Renato, o senhor presidente, o senhor sabe me informar se o prefeito sancionou a lei de ampliação ao atendimento de crianças com necessidades especiais? Sim. Ó, senhor prefeito, em nome das famílias com necessidades especiais, meu muito obrigado. Sem mais para o momento, aguardo a votação dos projetos. Deixo meu forte abraço, Fortaleza. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, colegas, pela extrapolação do tempo. Fiquem com Deus. Muito obrigado.
Vereador Macir, com a palavra.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Vereador dessa casa.
Boa noite.
Funcionários dessa casa. Pessoal presente que está aí presente. Eu vou ser bem breve, o Renan falou tudo que precisava falar, né? Sobre o carro que é assim, para pessoas, vereador de outra cidade, assim, eu não sou muito a favor, porque às vezes a pessoa vem da cidade de fora para pegar aqui, que nós não podemos dar carona com o carro da Câmara. Vê uma pessoa de fora andando, vai pensar, ó, a pessoa está andando aí, tem uma pessoa que nem conhece. Aí eu não sou a favor. E também o seguro do carro, tudo vai subir, vai ficar mais caro. Não sou a favor. E sobre as máquinas que... os créditos das máquinas de 700 mil, não, da quadra, projeto 49, aliás, 48, né? É 49, né? Eu sou a favor, o da quadra, o 48 também eu sou a favor, que é os, uma, das coisas da quadra lá, depois, eu sou a favor, e coisa boa, eu estou junto, estou de acordo. E eu aguardo a votação dos projetos, senhor presidente. E...
certinho. Vereador Fernando Ronaldo, uma palavra.
Senhor presidente, cumprimentar a todos, né, cumprimentar os presentes, né, os serventuários da casa, bem-vindo, doutor Laio, os nobres colegas. Primeiro aqui, o presidente está falando de projetos, então eu vou falar do projeto 47 primeiro, né? Por que que é importante esse projeto de lei? Porque ele trata de coibir fogos de artifício de estampido, só de estampido, outros fogos não. É importante porque visa proteger pessoas com autismos, idosos e pessoas enfermas. Sabemos que é prática comum durante o período de festas soltarem fogos de artifício, e a ideia não é proibir todos os fogos de artifício, mas apenas aqueles com estampido. A lei, o próprio STF já decidiu que os municípios podem e devem legislar sobre esse tema, pois o interesse é local. Diversas cidades da nossa região, como Passos, São João Batista do Glória, já criaram um projeto de lei e aprovaram dentro desse mesmo escopo. Sobre o perigo de incêndio, existe? Sim, inclusive durante as eleições, salvo engano, de 2024, segundo quem registrou uma filmagem na entrada da cidade, após soltar foguetes, iniciou um incêndio, que foi apagado rapidamente, ainda bem. Aí vem com aquela coisa, né? Ah, mas é porque afeta os animais? Sim, afeta não só cachorros, porque parece que tem uma certa resistência aos cachorros, eu não entendo, né? Em outras cidades aí, está fazendo até bebedouro lá, como Passo, né? O prefeito Diego, parabéns, prefeito. Mas não é só cachorros, cavalos, isso que tem hipersensibilidade auditiva, causa Tanto que tem até um vídeo aí na internet de um cavalo ali que bate a cabeça ali, mas eu acho que ele não teve mais nada de grave, não. Por causa dos fogos. E pode levar até à morte os animais. E ainda afeta animais silvestres, como aves, mamíferos terrestres. Os foguetes de estampido podem levar uma pessoa com autismo a ter uma crise. As pessoas sabem disso. E essa crise é muito grave para os familiares, para a própria pessoa ali que tem autismo, ainda mais sendo uma criança. Isso ocorre devido a uma característica comum no transtorno do espectro autista, chamada hipersensibilidade auditiva. Então, isso é importante? É importante. Nós não podemos tratar, às vezes, ah, não, isso aí não é importante, depois vê. O som pode ser repentino, né, do estampido do foguete, muito mais intenso e doloroso para uma pessoa com hipersensibilidade auditiva, como é o caso de quem tem o espectro autista. Podendo desencadear uma crise, causando agitação, choro intenso, as pessoas sabem disso. E a gente sabe disso. Comportamento de fuga, isolamento. O respeito a essa sensibilidade é crucial, pois não se trata de manha. Ah, não é manha, não. Mas sim de uma dificuldade neurobiológica real que impacta diretamente a qualidade de vida dessa pessoa. Aí vão dizer assim, ah, mas o que diria as igrejas? Bom, aí eu fui atrás para ver as informações. Em especial as igrejas, em especial a Igreja Católica, em nível do Vaticano, eu pesquisei lá, não possui uma diretriz universal. Mas, no entanto, a posição da Igreja Católica sobre o bem-estar e o cuidado com os mais vulneráveis fornece base para ações locais e pastorais para abordarem essa questão ativamente, ou seja, orientar as pessoas a não fazerem isso. E essa questão aqui, como eu já salientei, tem em outros municípios, né? Então, isso aí é o que eu queria falar sobre esse projeto. Sobre o outro projeto apresentado aí, que foi uma ideia, né, de um outro vereador, nem fui eu, mas aí eu achei que a ideia dele é, sim, boa. Não se trata, aqui no próprio projeto escrito, não se trata de pessoas estranhas à Câmara Municipal. Ah, não é estranha, qualquer um pode pedir entendimento do vereador, o respeito, o entendimento dele, inclusive frisou, né, isso é entendimento meu, não, tranquilo. Mas aqui está escrito, no artigo 4º, que fica vedado o uso de veículos para finalidades pessoais, transporte de pessoas estranhas ao serviço público, trajetos não autorizados, atividades estranhas a funções da Câmara. Então, isso teria que ser só um vereador mesmo, realmente. Aí, quanto também pagar pedágio, pagar gasolina, aí o artigo 5º vem salientando isso. Poderá ser estabelecida a cooperação técnica entre câmaras municipais para o uso compartilhado de veículos em viagem de interesse comum, sendo despesas de uso de responsabilidade da Câmara que utilizar o veículo sem repasse financeiro entre partes. Ninguém falou de repasse. A ideia aqui é o seguinte: tem um vereador que vai em Brasília, né? O vereador Rony vai em Brasília. Só o vereador Rony que precisa ir em Brasília. Pergunta lá no grupo. E tem um veículo de Jacuí que tem um vereador indo em Brasília. É claro que o Rony vai poder ir no veículo de Jacuí, por exemplo. Estou dando só um exemplo. E ao contrário também, por quê? Vai uma pessoa, olha que coisa, né? E nós estamos falando aqui também de político. Vocês, assim, são até mais políticos que eu. Acho que eu sou menos político aqui. Então, é o seguinte, política é convivência. Política é conversa. Agora, não quero saber de outro vereador, tal, tranquilo. Mas aqui, o que que nós, a ideia era essa? Até um debate político, né? E hoje, às vezes, ó, acontece, né, vereador Rony? O senhor é político há quantos mandatos? Então, às vezes, acontece de um político lá de São João Batista do Glória, falar assim, ô sargento, vocês estão aí em Fortaleza, está precisando de uma viatura para a Polícia Militar, não está? Eu falei, tá. Aí ele pegou e falou assim, realmente eu pedi para o comandante-geral, veio a resposta aí. O comandante-geral falou assim, vai procurar emenda, né? Os comandantes, com todo respeito, mas o senhor falou para me procurar emenda, eu estou falando que falou. Aí, ele me falou, tem um deputado federal que ele tem uma emenda lá para a viatura. Então agora eu vou ficar, não, vereador para lá, não, eu quero eles perto. Eu converso com eles, converso com o vereador Fabiano, presidente da Câmara de Itaú, inclusive eu fui lá na, ô presidente, eu fui lá na, inauguração do UAI, né?
UAI.
É até interessante falar aqui para as pessoas de Fortaleza sobre isso também, que na inauguração do UAI, lá vai ter um lugar lá para eleitoral, vai ter um guichê lá. Mais fácil do que ir lá em Pratápolis, acredito, né? Mais perto, né? Então, até fui lá, parabenizei eles lá, veio o subsecretário de planejamento também, depois até vou fazer um ofício para ele, vou pedir para a Renata. Então, o que eu queria dizer é isso. Sobre os requerimentos, tem um prédio aqui na esquina, acho que é a Rua Liberdade, aquela rua do hospital, e a Rua Tiradentes, um prédio na esquina. Salvo engano, aquele prédio lá, ou está cedido ou é da CEMIG, porque eles guardam fios.
Só um minutinho, era da Telemig.
Então, é isso que eu queria. Aí, era isso mesmo, era da Telemig. Então, pode estar cedido do Estado. Então, eu queria fazer um ofício, Renata, para a CEMIG, perguntando se está cedido ou se é da CEMIG. Por que isso? Porque os moradores ali de perto ali estão solicitando, falando que tem muito mato. E ali dá pequenos camundongos, outras coisas. Eles estão falando, até perto da casa do senhor, né? Aí me solicitaram, falaram, ô, senhor, mas que esse mato... Aí eu passei lá, falei, vamos olhar. É que está seco o mato, né? Porque chove e tem sol quente. Então, realmente, ali, a gente tem que saber. Se for cedido ali e tal, às vezes até o município pode entrar em acordo com a Telemig ou com a própria CEMIG, que só estão guardando fios. E aquele prédio ali seria excelente, por exemplo, para colocar a PM ali, ou colocar uma delegacia de polícia civil, que as festas são todas na praça. Então, eu queria fazer esse ofício para a CEMIG. Quanto ao projeto 47, né, não sei se vai ser votado, mas o senhor pediu para ler, então tudo bem, eu estou falando sobre
Sim.
ele. E as pessoas também queriam saber sobre isso. Então, o que, que eu falo sobre esse projeto? Esqueçam, mas é o Sargento Ronaldo, eu não gosto dele, né? Nossa, eu sou contra. Tu quer falar, eu sou contra. Beleza, esqueça que sou eu. Coloca o nome do plenário, todo mundo. Só pelas crianças, só pelos animais, só para as pessoas enfermas de Fortaleza de Minas aí. Ah, não, mas aí vai ser elogiado aí? Não. Não é bem assim. Ah, outro vereador lá do outro lugar, lá, igual eu acabei de falar, de outra cidade, faz uma coisa boa, eu bato palma, ligo para ele. Ou tem como você mandar esse projeto aí igual o seu? Como é que você pensou nisso? Nós temos que compartilhar. Se nós não compartilharmos com outras cidades, com outros vereadores, nós não compartilharmos entre nós aqui, aí fica, né? Não pode. Ah, não, o outro não pode. Ou mesmo o executivo. Não estou falando que ele faça isso. Mas o executivo fala, não, aqui, ó, uma emenda, é do vereador Mané. Não, essa emenda aqui, vão demorar aqui. Vamos pensar, deixa o tempo, né? Aí vem outra coisa aqui, fala assim, não, mas agora isso aqui precisa ser votado urgente. Aí nós votamos urgente. Então, essa colaboração, só isso, presidente, eu acho que está extrapolando, não, né?
Pode.
Agradeço o senhor. Agradeço o senhor. Peço aí desculpa aos colegas, não quis ofender ninguém, não quis afetar ninguém, eu só explanei o que eu acho. Muito obrigado.
Obrigado, senhor. Vereador Adriano, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, todos que nos acompanham pela rádio difusora, pelo site, pela rede social, a todos aqui presentes também, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de falar, né, do projeto número 46, acho que é uma boa, né, até porque quem faz queijo, faz doce, pode ter o seu selo aí, pode estar comercializando o seu produto em todo o território, né, e vai agregar valor ao nosso município. E isso, a cidade começa a aparecer cada vez mais. Vixe, lá em Fortaleza tem um produto bom. E aí a cidade passa a ser igual, é conhecido os produtos lá da Serra da Canastra, né? Sobre o projeto de lei número 47, que veio aqui de autoria do senhor Sargento Ronaldo, não que eu sou contra, muito pelo contrário, eu até acho que é uma boa, né? Eu só peguei o projeto hoje, quero analisar melhor. É, o projeto número 48, né, que é sobre a verba que veio para construção da quadra, né, lá na escola Alzira Alves, que vai dar mais conforto ali para as crianças, para estar praticando esporte ali, e é uma boa, né? Eu também acho que, e o dinheiro também já veio, então tem que fazer, tem que incentivar as crianças a ir para o lado do esporte aí, que, né, até é bom que a criança passa a gostar e não fica criança na rua depois, e é muito bom. É, sobre o projeto número 49, sobre também a aquisição dessa pá carregadeira e dessa reta escavadeira, né, é, para melhoria tanto na parte rural quanto na cidade, é uma boa, né? É sobre a conferência amanhã, né, da Emater, sobre o desenvolvimento rural e sustentável, sobre as entregas também desses 50 sacos aí de milho e de feijão, para estar incentivando os pequenos produtores aí, né, a partir das 6 horas da tarde. Acho que todos os pequenos produtores têm que vir, têm que marcar presença. É, esse incentivo, através desse incentivo, tem mais incentivo e o pequeno produtor vai sendo beneficiado cada vez mais. Bom. Sobre, né, a adequação ali, a regularização no número 5. É, eu não acho viável, né, até porque vai contra o regimento interno aí da casa, né, não acho que também vai trazer benefício nenhum para a nossa população, até que o senhor sargento aí falou sobre tá dialogando com o vereador de um município, o outro, a gente consegue fazer isso pela rede social, acho que não precisa de estar no carro. Acho que também vai contra o regimento, eu não vejo benefício algum, né? E encerro minha fala.
Obrigado. Vereador Manuel, com a palavra.
Boa noite a todos os vereadores.
Boa noite.
A todos que acompanham nós pela rede social e pela Rádio Cusura. Boa noite aos presentes que estão aqui hoje. Boa noite aos funcionários desta casa. É, primeiramente, eu quero fazer um requerimento para o prefeito Marcinho para estar colocando energia ali nos terrenos ali, loteamento ali da saída de Passos, porque ali sempre eu vou lá ajudar a bater uma laje lá, uma coisa. É, ontem mesmo fui lá e bater uma laje, tem que estar ocupando gerador, né? Muito difícil, né? Então, se ele puder estar conversando com a CEMIG, está colocando energia lá pessoal, que eles estão querendo construir, mas diz que sem energia não tem como, né, construir. Aí, se ele puder estar fazendo a forcinha de fazer o pedido lá dessa energia lá, aí será muito bom, né, para o pessoal estar construindo, né? Sair do aluguel é uma coisa muito boa, né? Então, a gente pede para ele aí para estar realizando essa energia lá. Aí, sobre os projetos aí também, eu já foi explanado aí, né? Já, Renan, eles já falaram aí, então. Eu estou de acordo com os projetos também, né, porque tem uns projetos, quando é bom, a gente tem que apoiar, né? É, e eu aguardo aqui pela votação e devolvo minha palavra, presidente.
Obrigado. Vereador Rony, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos demais amigos da mesa.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite aos servidores dessa casa, aos ouvintes da Rádio Difusora e àqueles que nos acompanham pelo site oficial da Câmara. Primeira coisa, eu gostaria de só responder ao vereador Sargento Ronaldo o seguinte: esse projeto de lei 47, a gente só não colocou ele hoje em votação porque ele chegou nós não deu tempo da gente estar estudando ele. E assim, ó, então a gente só pode dar uma estudada, uma explanada nele. Só que quero deixar bem claro para o senhor uma coisa aqui. Esse projeto, se eu for a favor ou contra que seja, porque eu já vou antecipar desde agora, que nós não vai colocar em votação, só está fazendo um comentário em relação ao que o senhor falou sobre gostar do senhor ou não e votar isso ou aquilo. Eu também concordo com o senhor. Se eu não gosto do senhor, ou demais não gostam do outro, não interessa, nós temos que ver o que é viável para a cidade. É que nem eu acho que é ser vereador de situação ou oposição. Você não tem que ser vereador de situação ou oposição.
Concordo.
Você tem que ver o que beneficia a população. Certo? Concordo? Então é que nem eu estou te falando. Às vezes algum
isso que eu disse.
Projeto do senhor que eu não for a favor, nada contra o senhor. Porque
não,
mas eu não concordo
com
aquilo.
Nada direcionado ao
Entendi?
Senhor. Não,
eu sei. Só estou explicando. E até em relação a isso aqui, eu acho que foi uma coisa muito bem pensada. Por quê? Eu vou explicar uma opinião minha, nem não ia falar, comentar sobre ele hoje, porque não vai entrar em votação, mas vou comentar porque eu acho que as pessoas, nem tanto por causa dos animais, sim também, mas nem tanto, mas eu acho que um pai, uma mãe, que tem um filho especial, uma criança que coisa, sofre muito com esse negócio de foguete. E o foguete tem hora.
Verdade.
O foguete tem hora que eu interpreto ele como um caso até de provocação.
Não, acho que não.
Ah, sim, sabe? Porque o foguete tem hora, cara, que você sorta ele para comemorar uma coisa, às vezes até para provocar o outro. Eu, vereador Rony, imagino o foguete tem hora até nessa situação, entendeu? É só que eu estou fazendo só esse comentário para você ver que. Esse projeto eu concordo. E já o do carro, já entrando do carro, eu não concordo. Por quê? Eu acho que o senhor teve um bom pensamento. Por quê? Eu gastar gasolina sozinho para ir em Belo Horizonte, sendo que um outro vereador de Jacuí também está indo sozinho. Só que, é que nem eu estou falando, uma opinião minha. Eu acho que se começar a unir as coisas, uma câmara com a outra, o senhor está indo num pensamento. Será que o outro lá também está indo com o mesmo...
Mas é recíproco, né?
Não é verdade?
Não, mas vai ser recíproco. Por exemplo, vai uma vez, pode ir de Fortaleza, e outra vez pode ir de outra cidade, que foi também, é recíproco.
Então, eu sei, mas aí o que acontece...
Não toda vez uma cidade.
Eu só não concordo com esse projeto, porque eu acho que vai causar... Assim,
não, mas é um direito, senhor.
É, não, entendeu? Eu acho que vai causar um desacerto entre... Assim, às vezes eu vou com tal fulano. Ah, mas aquele podia passar aqui e levar eu também. Então, eu acho que vai causar um desacerto na cidade que não tem esse projeto, sabe? E eu acho que pouca cidade que tem esse projeto. Então, por causa disso que eu não concordo. Eu acho que, assim, ó, se fosse já uma coisa que tivesse em todas as cidades, se o Fortaleza não tivesse, aí é claro que nós estávamos ficando para trás e era uma coisa que nós tínhamos que atualizar. Só que eu procurei saber... Não encontrei cidade que tem esse projeto de um dar carona para o outro, entendeu? Mas é que nem eu estou falando. Então,
desculpa tomar o tempo, senhor, mas só é rapidinho. Inclusive, eu frisei aqui que essa ideia do Sargento Bernardes que vai colocar lá em Jacuí também. Uhum. Não sei se nem você já colocou. Entendeu?
Entendi.
Não, é só isso.
Beleza? E agora, eu queria fazer uma pergunta aqui, eu não sei se consta em lei, em regimento aqui da cidade, eu queria saber do nosso jurídico, consta em lei a largura, metragem de estrada rural, onde tem mais de um ou dois usuários, consta? Então, sabe por quê? Porque tem uns lugares na zona rural... Vai passar a máquina, o cidadão não deixa. Tem gente que usa a estrada, mais de um, dois, três usuários, a pessoa não quer deixar passar a máquina na estrada. Aí tem gente, às vezes, dá um socorro na estrada daquela, você vai chegar lá, não tem condições de passar, porque as pessoas tá bem dizer... arando dentro da estrada, ou jogando as coisas dentro da estrada, outra hora fazendo uma cerca dentro da estrada... Então fica difícil, tem lugar que está fazendo cerca dentro de estrada na zona rural, que se você topar dois veículos, você não passa. Se você passar com um veículo numa época de chuva, agora que nem agora, você tem uma deslizada, vai arrancar cerca com barranco e tudo. Então eu queria saber se existe essa metragem para a gente poder estar fazendo alguma coisa, porque está ficando uma coisa muito difícil.
Aquela só exclusiva, você entendeu? Não? Aquela lei não é exclusiva para rodovia.
É, verifica para mim, fazendo favor, se for, só tira para mim a lei, como rege a lei, como que funciona. Se tem o caso de usuário, o senhor me passa fazendo favor, certo? É, eu queria fazer um comentário também em cima do projeto de crédito especial número 48 para a quadra lá. Eu acho que vai ser uma coisa que vai ajudar muito. Já aí um dinheiro que está em caixa, eu acho que nós tínhamos também que já colocar ele em votação, porque para já estar usando o dinheiro. E o 49 também, de mais de 1.000 aí para aquisição dessa pá carregadeira, eu acho também que a gente tinha que estar colocando ele em votação, porque eu acho que a prefeitura, a administração, está precisando muito de maquinário, e se tivesse condições de ter pelo menos até 2 de cada implemento lá, é que era o suficiente, cada máquina, porque eu acho que a demanda do município é muito grande, então está precisando muito dessa máquina para a administração rodar mais tranquilo. É, em relação ao projeto do SIM, eu acho que vai trazer, até o senhor presidente queria até pedir vista dele, né, senhor presidente?
Sim.
No detalhe que nós encontramos aqui, não por não aprovação dele, para tentar melhorar alguma coisa, que é uma coisa que nós notamos aqui. Mas é que eu falei para o presidente, eu acho que é uma coisa que está muito bem salientada aqui, e eu acho que vai trazer um benefício muito grande para aquelas pessoas que querem, sim, trabalhar legalizado, trabalhar correto, e vai aquelas pessoas que querem vender o seu produto e estavam inibidas de vender. Eu acho que vai ajudar muito o município de Fortaleza de Minas, esse projeto aí. Então, se o senhor presidente não for pedir vista dele, se a gente já colocar ele também em votação. Eu queria também aqui só fazer um comentário mais uma vez sobre as estradas. O trem está ficando complicado e a gente fica até pensando, porque agora aperta para todo lado, né? E as estradas, tem lugar que já está ficando bem complicado para buscar até aluno. Então, que nosso o Israel aí dá os pulos dele aí, agiliza aí, porque a coisa não está ficando brincadeira, não. No mais, senhor presidente, muito obrigado, boa noite, devolvo a minha fala.
Boa noite. Bom, quando os projetos de lei, né, o vereador comentou o SINC, eu achei uma questão aqui, até conversei com ele aqui, ele analisou lá, depois nós trocamos uma ideia, né? E, então, acho que não tem o porquê pedir vista, não. A gente vai pôr aí na votação. Salientando que projetos for aprovado, quem não quiser fazer parte, quem não quiser se cadastrar, não é obrigatório, né? Corre o risco. Mas não é obrigatório. Quem vende o frango, o peixe, né, Tamar? Não é obrigatório. Tem. Antes disso, vai ter toda uma orientação, como nós tivemos aqui com a senhora Marisa, né, na reunião anterior. Ela explanou para nós que vai ter uma orientação de como vai ser feito o projeto, para você estar lá beneficiando o seu produto. Então,
presidente, só uma pergunta. Aí, se tiver o convênio, né, com a AMEC, e a pessoa lá, ela não quer se cadastrar, que ela faz um queijo.
Não aderir.
Ela não quer aderir o consórcio da AMEG ali. Mas o município já não aderiu?
Não, não foi aprovado ainda.
Não, falando depois de ser aprovado.
Então, mas às vezes, tem que dar um cadastro para vender fora.
Ah, não, é só para vender fora.
Vender
ele
fora.
Quer vender o queijo aqui em Fortaleza.
Eu quero vender o frango, o queijo para fora.
Para aqui em Fortaleza.
Abrir um laco maior. Aqui já tem a lei e regulamento.
Então, aí não vai ter problema.
Se ela não for cadastrada, tiver uma denúncia, corre o risco.
É para receber acreditação,
mas
tem, né?
Mas já tem esse risco. Se for denunciado,
você vende o queijo. Se você não tiver credenciado, tiver uma denúncia.
De todo jeito, se tiver a denúncia, tanto votado ou sem votar.
Hoje, vai, infelizmente. Coisa, né? Se você votando ou não votando, o risco está aí. Infelizmente.
Mas, então, hoje
se você não tiver o selo.
Porque não tem o consórcio ainda.
Mas esse selo, a pessoa que vende verdura, a maioria já tem, porque tem uma associação, eles conseguiram, entendeu? Então, esse aqui é para vir, esse sim que é mais para vir leque, para outras cidades que compõem a MEG, né, associação.
Entendi.
Eu não lembro agora de cor quantos municípios que fazem parte. e parece que ela já entrou, segundo a Marisa também falou, que já está em outros estados também, levando o nosso produto. Uhum. Entendeu? Quanto ao projeto de lei número 48, está aí uma verba que veio, né, para o município, a construção de uma quadra poliesportiva que vai atender a escola municipal, né, tanto a Alzira quanto o CMEI, né, a Silvana. Igual a maioria falou, o dinheiro está aí para ser gasto, para realizar a obra, então a gente, do meu ponto de vista, está disponível e deve ser pôr em votação hoje. Nós temos também 49, né, da carregadeira da Retro, não vejo também o porquê de não colocar em votação. O 49... Acho que tá, 46.
É do SINC.
Ah, tá. Porque colocou duas vezes na pauta aqui. Eu tô achando que eu estava fazendo lendo coisa errada aqui. Né? O projeto da resolução, que daqui quer compartilhar. Nós temos muita dificuldade, o vereador, o senhor, a diretoria do senhor. Hoje também é com o seguro do carro. Eu estou na presidência dessa casa por terceiro ano consecutivo, e sempre quando tem a renovação do seguro, né, Renata? Seguradores não querem fazer seguro do carro, e nós temos que ter seguro. Por quê? É um carro de órgão público, tem aquela impressão que carrega todo mundo, aí tem, a gente mostra que ela é exclusiva do vereador. Suponhamos que a gente, às vezes, põe essa... Tem que, não vou mentir para a seguradora, nós temos essa carona compartilhada, vamos dizer assim. Às vezes pode ter mais dificuldade também a aquisição do seguro. Então tem algumas coisas, não é que a gente é contra o seu projeto, mas que tem uns entraves para isso acontecer. E assim, o ruim, que às vezes o senhor já viajou muitas vezes sozinho, o carro está aí à disposição e pouco uso. A verdade é essa. Até no mandato de presidente, eu acho que foi no segundo, cogitou-se a ideia de trocar o carro, porque o carro mal anda, o carro está novo, não vou gastar dinheiro com o carro. Entendeu? Se o outro presidente quiser, mas eu não vejo necessidade. Então, se um dia for sair mais gente, a gente cota um carro de aluguel para viajar todo mundo.
Falar só uma coisinha, senhor presidente. Esse carro ele é 2005, não é?
Não sei, vereador.
2010, não é?
Ele é mais novo?
2010. Quanto?
2010.
Ele está com 50, 60 mil quilômetros. 48 mil?
58.
58? Você vê que 20 anos, né? Não, 15 anos, né? 15 anos rodou 48 mil. 48 mil, não é isso? 58.
Eu vou te falar aqui.
15 anos rodou 58 mil quilômetros. Quer dizer que ele andou pouco, não foi o. Assim, um carro que às vezes os outros pensam, oh, roda muito. Não, roda pouco.
Porque né? Nós viajamos, fomos em paz nele, eu registrei a chegada com 58.170 quilômetros. É. Então tá. Então o impasse que eu vejo é isso. Dessa dificuldade nós temos de fazer um seguro. E o carro está à disposição para a gente. Depois você vai compartilhar uma carona e dá um problema. Até explicar. O senhor não colocar...
Não, a minha preocupação, senhor, desculpa, mas a minha preocupação, eu estou entrando no tempo do senhor, mas a minha preocupação é o seguinte, não é essa lei é importante, pode votar contra, eu estou falando sobre a outra que eu falei, 47, o senhor entendeu, né? Que a outra, 47, para não levar para o coração. Aí,
ah, não, aí 47 não, eu estou me justificando, vou me justificar, vou chegar lá. É isso, então, agora para 47, sobre os fogos artifícios. Igual o vereador mencionou, ela chegou agora, entendeu? Eu também não vejo objeção. Eu só solto foguete em dia de Nossa Aparecida, viu? Eu só solto mesmo, mas lá na minha roça também. É o dia de Nossa Aparecida, é um dia que eu solto foguete. E lá é município de Paz. Aí... então é o seguinte, então, vereador, acho que na próxima reunião já não vejo objeção, mas vamos, né, vamos às comissões que é segurar ele, não vejo objeções, né? E provavelmente a gente passa ele na próxima reunião. O pessoal veio aqui, mas às vezes sim, foi um pouco falta de comunicação, que nem todos os projetos que às vezes chegam, pessoal, a gente é votado no mesmo dia, entendeu? É, eu queria fazer um requerimento, não sei para quem que eu, com a ajuda da Renata aí, eu tenho notado que os nossos requerimentos enviados, nem todos têm resposta. Está demorando de resposta, eles têm que responder para nós. Inclusive, na reunião anterior, eu cobrei do senhor Haroldo a coisa que eu enviei no começo do ano. Entendeu? E ele, sobre a cobertura lá, de quando chove e molha. Então, acho que sim. O Israel não, o Israel já responde aqui no celular para a gente. E a gente envia, às vezes, o requerimento para estar documentado, para estar registrado, que nós fizemos. E aí já agradeço ele também, foi conversado aqui sobre o bataburro do lado do Sr. João Belo. Opa, já está prontinho, ficou muito bom, né? Então é isso, Renato. Poder... Já peguei aqui, vi. Eu não vou divulgar aqui. Está vendo? É, inclusive o Sr. Haroldo está analisando a possibilidade de pôr lá tipo um cortinado lá para tampar, que essa, nos dias de chuva molha a área lá próxima às salas de aula, né, para evitar que uma criança escorregue, para o professor também, uma serviçal, entendeu? É uma segurança, a gente às vezes preocupa, mas os olhos deles não são os mesmos da gente. E não fui eu também não, foram pessoas lá de dentro que pediu para mim fazer isso. São pessoas que estão compartilhando esse perigo lá todos os dias
de chuva,
entendeu?
Microfone, por favor, vamos registrar.
Ô, senhor presidente, toda semana a gente tem cobrado do executivo a resposta dos requerimentos. Inclusive, hoje eu fiz até uma cobrança para o prefeito, pedindo que se ele pudesse agilizar a resposta, que tinha umas respostas em atraso.
É, a gente sabe que no passado ele solicitava isso também, que ele mandava os requerimentos, não via resposta, então o palco da enchida em Francisco. Né? Nós temos que, vamos ser sinceros, porque ele está nos ouvindo, mas ele sabe da realidade. Nós queremos não só ele, os secretários dele também, não estou falando do prefeito só não, os secretários dele também. É, eu como eu disse aqui, o senhor Israel não, o senhor Israel sempre é o que mais a gente manda, ou executa lá, ou então já manda, ó, já estou agilizando aqui e dá um retorno para nós. Viu? É, o Sérgio Ronaldo, a Telemig, até no mandato anterior, eu pedi uma. Mas eu pedi ao poder, na época, ao prefeito. Mas não obtive resposta sobre aquele prédio.
Talvez a gente consiga
ter o CEMIG, né? Eu vejo que eles jogam uns andar lá de vez em quando, lá no mato. Sabe?
CEMIG.
É, pessoas que vocês contratam. A gente vê uma pessoa jogando lá, você vê até pelo mato, né? Que às vezes está seco, é porque eles jogam. Mas é igual o senhor falou, é um prédio que às vezes pode estar usando aí, ceder um outro espaço menor para eles e utilizar aquilo lá, como o senhor falou, do exemplo da delegacia, outra...
O quartel, né? Da PM ali, ué.
Então, eu acho que muito bem colocada a sua posição aí. E se o senhor não importar, eu queria fazer parte do seu requerimento.
Tranquilo, bem vindo.
Será para a CEMIG?
É para a CEMIG que vai fazer, então, né?
É um ofício.
É.
Um ofício.
Que aí nós vamos saber, né?
Sim.
Senhor presidente, no começo do ano, tratamos de uma reunião, inclusive eu, o senhor, Moacir, o Adriano, no gabinete, inclusive também da utilização, da ocupação daquela antena lá de cima. Foi uma das duas pautas, tanto aquele da esquina, para utilização parque, outra utilização, e também daquela antena, se o senhor não se recorda, o senhor está lembrado a respeito daquela antena lá de cima, perto da casa do Edilson, da Zulema,
sim, mas sim,
também
está
na mesma situação, né?
Está vago lá, não tem dono, não tem nada, não é isso?
É. Você está falando da antena lá da televisão?
É.
Aquela antena da televisão.
Ao lado daquela.
Tem um terreno lá que não tem dono.
Que tem uma lá que a difusora ocupa, né?
Não, sim, mas tem outra que não. Tem
outra. A outra, né?
Ao lado.
É, tem outra
mesmo,
mais ou menos.
São duas antenas.
Então, é isso que eu tenho que dizer, não tenho muito que também, nenhum requerimento, só o requerimento mesmo para o secretário, o senhor prefeito, para estar mandando a resposta para nós, aí, dos nossos ofícios, que são encaminhados até eles. Né? Então vamos passar então para a votação da urgência especial dos projetos. Votação da urgência especial do projeto de lei número 46/2025. Vereador Renan.
46,
sim.
Por favor.
Sim.
Votação desculpa. Vereador Macir?
De acordo.
Vereador Sargento?
De acordo.
Vereador Adriano?
De acordo.
Vereador Manuel?
De acordo.
Vereador Rony?
De acordo, senhor presidente.
Então, todos estão de acordo com a urgência do projeto de lei número 46. Votação de urgência especial do projeto de lei número 48, que é o da construção da quadra. Vereador Renan?
Sim, estou de acordo.
Vereador Macir?
De acordo.
Vereador Sargento Ronaldo?
De acordo.
Vereador Adriano?
De acordo.
Vereador Manuel?
De acordo.
Vereador Rony?
De acordo.
Todos estão de acordo. Votação da urgência especial do projeto de lei número 49/2025, que é a compra da carregadeira e da reta, também que verba que veio para o município. Vereador Renan?
Estou de acordo.
Vereador Macir? Sargento Ronaldo?
De acordo.
Vereador Adriano?
De acordo.
Vereador Manuel?
De acordo.
Vereador Rony?
De acordo.
Pronto, então está nessas três. É, só explicando, pessoal, que quando chega um projeto de urgência, a gente tem que votar se aceita ele em urgência especial ou não. Então, se ali foi de acordo, o projeto vai para a votação. Votação em turno único do projeto de lei número 46/2025, que autoriza o município de Fortaleza ao Programa de Serviço de Extensão Municipal Consorciado, o SINC, a ser implantado pelo consórcio AMEG, define os procedimentos de inspeção sanitária de produtos de origem animal e da outras providências. Vereador Renan.
Sim, eu aprovo.
Vereador Márcio.
De acordo.
Vereador Sérgio Ronaldo.
Presidente, esse aqui, inclusive, tinha falado, a secretária veio aqui e falou de uma outra forma, então, e eu entendo que é uma lei autorizativa, como eu já tinha explanado, então eu vou me abster.
Abster. Vereador Adriano.
De acordo.
Vereador Manuel.
De acordo.
Vereador Rony.
De acordo.
Então, uma abstenção, 5. Votação em turno 1 do projeto de lei número 48, que altera dispositivos da lei municipal número 1365, de 9/7/2025, que autoriza o Poder Executivo a criar crédito especial e dar outras providências. Vereador Renan.
Sim, estou de acordo.
Vereador Macir?
De acordo.
Vereador Sérgio Ronaldo?
De acordo.
Vereador Adriano?
De acordo.
Vereador Manuel?
De acordo.
Vereador Rony?
De acordo.
Todos estão de acordo. O projeto segue para ser sancionado. Votação no turno 1 do projeto de lei número 49/2025, que autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Vereador Renan?
Eu aprovo.
Vereador Macir?
Eu não entendi direito qual que é isso.
Seu 49.
49? Estou de acordo.
Nas máquinas. Vereador Fernando Ronaldo?
De acordo.
Vereador Adriano?
De acordo.
Vereador Manuel?
De acordo.
Vereador Rony?
De acordo.
Todos estão de acordo. O projeto de lei chega para ser sancionado. Votação do projeto de resolução número 5/2025, que cria cooperação com outras câmaras municipais para o uso de veículos e recursos de viagem de interesse da Câmara Municipal. Vereador Renan?
Eu não o aprovo.
Vereador Macir?
Eu sou contra.
Vereador Sérgio Ronaldo?
Eu aprovo.
Vereador Adriano?
Eu sou contra.
Vereador Manuel?
Eu também sou contra.
Vereador Rony?
Contra, senhor presidente.
Vereador, o projeto não foi aceito. Então, os projetos é esse. O projeto de lei número 47, é o 47, né? Com as comissões, é isso, né? Estou enganado, não, né?
47.
Mas... sem mais, vamos passar agora então para a leitura dos requerimentos.
Senhor presidente, só um minutinho antes de passar para a leitura dos requerimentos, se o senhor me permite. Sobre o PROCON, está vendo que...
Tá, deixa eu falar um negócio até, doutor Lai, trava alguns dias aí, ele viajou.
Eu ia perguntar na minha hora, mas esqueci.
Não, não tem problema, vou avançar lá. Nós temos que contratar os estagiários. Está vendo a possibilidade da prefeitura ceder para nós. Tá. Não, vamos ver onde fica bom para todo mundo, a gente agilizar isso aí. Então, o tempo está acabando. Não, beleza. Então, está em andamento. Tem algumas coisinhas que é mais.
Não tem.
Doutor e do sargento também. Ele não está
parado, não.
Parado, não. Tranquilo, viu? Tranquilo. Só algumas coisinhas que é mais burocrático, não é tão fácil assim. Leitura?
Leitura.
Requerimento Renan para o Executivo, viabilize para a comunidade a construção de um local adequado sanitariamente para as pessoas poderem lidar com os produtos citados no projeto de lei relacionado ao SINC, né, para serem comercializados. Requerimento Renan para o Executivo, disponibilize terrenos para os comerciantes locais para se estabelecerem na cidade, gerando emprego e renda. Requerimento Renan para o Executivo, requer a ampliação dos serviços da AMA e da APAE para mais pessoas do município, requer a contribuição do município nesse sentido, pois é necessário E existe dotação orçamentária para o envio de valores para essas entidades. E se não acontecer esse repasse, o valor existente na dotação será liquidado no orçamento do final do ano. Requerimento Renan para o executivo: entre em contato com o responsável que toma conta da torre de telefonia Vivo, né, devido a alguns problemas que vem acontecendo.
Isso. Não, em relação à falta de sinalização noturna, iluminação.
Requerimento Manuel para o executivo: seja instalada energia elétrica no loteamento saída para Passos, seja feito contato com a CEMIG para que isso aconteça. E requerimento Darcy ao executivo para que sejam enviadas as respostas dos requerimentos que estão em atraso.
Pronto. Obrigado. Então vamos passar agora para a votação dos requerimentos apresentados, né? Vereador Renan, está de acordo?
Sim, de acordo.
Vereador Moacir?
De acordo.
Vereador Sargento Ronaldo?
De acordo.
Vereador Adriano?
De acordo.
Vereador Manuel?
De acordo.
Vereador Rony?
De acordo, senhor presidente.
Todos estão de acordo, os requerimentos seguirão os seus destinatários. Então, pessoal, a gente encerra, né, mais uma nossa reunião. Agradeço a presença de vocês. O pessoal está aí também participando com a gente. Sempre falo, vem sempre, vem mais participar com a gente. Isso é bom. A população tá interagindo aqui na Câmara também para ver, que às vezes você ouvir no rádio é uma coisa, você está presente é outra. Né? O Itamar, figurinha carimbada, né, Itamar? Está chegando atrasado, Itamar, chega mais cedo. Sua intenção é outra. Sei não, hein? Mas é isso aí, pessoal. Eu desejo uma boa semana a todos vocês, né? Na paz de Deus. E convoco os meus colegas vereadores para a terceira reunião ordinária de novembro, realizar-se no dia 17, às 18 horas, aqui nesta casa. Está encerrada a nossa reunião. O vereador Rony, doutor Lai, vai viajar um pouquinho mais. Devagar sempre. Uma boa viagem para vocês. Boa retorno às suas casas.
Que Deus nos proteja e nos abençoe, né?
Amém.
Boa noite.